Senhoras e senhores deputados, podemos retomar os trabalhos? Portanto, retomamos os nossos trabalhos, audição ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, a pedido do Partido Socialista, sobre a proposta de despacho de vagas para o ensino superior no ano letivo 2026 e 2027 e o seu impacto nos territórios de baixa densidade. Portanto, o requerente, Partido Socialista, dispõe de 5 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, a política de vagas do ensino superior não pode, não deve ser desligada de princípios de equidade territorial e desenvolvimento harmonioso do território nacional. O ensino superior pode e deve ser um instrumento, um motor de inovação, qualificação e transformação social, mas também de coesão territorial. A concentração de alunos de ensino superior no litoral é de 83%. Em Lisboa e Porto é de 54%. É de longe a maior e mais elevada percentagem em toda a Europa. Em Itália, a concentração em Roma e Lombardia é de 27%. Em Espanha, Madrid e Barcelona é de 23%. E de 20% em Paris e Lyon. No Reino Unido, Londres e Edimburgo é de 16%. Em Berlim e Munique, na Alemanha, é 18%. A proposta apresentada de aumento de vagas em todo o território nacional, sem qualquer diferenciação territorial ou ponderação das especificidades do território, é um risco sério, muito sério, para as instituições de ensino superior do interior do país. O Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos classificaram esta proposta como demolidora para o interior, alertando para os impactos severos para a sua sustentabilidade. Senhor Ministro, como é possível, tendo Vossa Excelência esta responsabilidade e esta pasta, aceitar esta decisão no Conselho de Ministros? Foi o Sr. Ministro ouvido relativamente a esta proposta? Que impacto terá, se já alguém calculou, esta proposta nos municípios de baixa densidade? Não seria mais adequado fazer exatamente o contrário? Diminuir o número de vagas nas instituições do litoral e aumentar o número de vagas das instituições que estão sediadas no interior do país, exatamente como foi feito em 2018 e já agora, como é defendido por alguns companheiros seus de partido, Miguel Cadilho, Silva Peneda, que fizeram parte do movimento para o interior e defendiam que o país, em 3 legislaturas, devia ter 25% dos alunos que frequentam o ensino superior em instituições do interior do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. No documento que serviu de base a esta interpelação, o Partido Socialista diz olhar com preocupação a proposta do Governo de, sobre vagas para o ensino superior no próximo ano letivo. E é uma proposta que permite um acréscimo de 10% nas vagas do ensino superior. E o Partido Socialista apresenta como alternativa a solução que foi adotada pelo Governo do Partido Socialista em 2018 e que reduziu o número de vagas em Lisboa e no Porto com o propósito confessado de aumentar o número de alunos nas instituições de ensino superior do interior do país. Ora, vale a pena ver qual é que foi o resultado desta solução adotada pelo Governo do Partido Socialista em 2018. Eu socorro-me de um relatório que está publicado, chama-se The Effectiveness of Regulatory Policies in Higher Education, the Case of Access Policy in Portugal. E esse relatório diz o seguinte, esse conclui que a medida adotada pelo governo particialista foi largamente ineficaz em alterar os padrões de escolha dos estudantes. E continua na seguinte forma, estes continuaram a privilegiar instituições localizadas nas áreas metropolitanas, recorrendo, quando necessário, ao setor privado, enquanto as instituições do interior registaram ganhos residuais. Adicionalmente, as próprias instituições ajustaram o seu comportamento, reforçando vias alternativas de acesso para mitigar os efeitos da política. Este resultado evidencia que a coesão territorial no ensino superior dificilmente será alcançada por via administrativa, exigindo antes uma abordagem integrada que atue sobre as determinantes reais das escolhas dos estudantes, nomeadamente custos de deslocação, condições de vida, percepção de qualidade e oportunidades económicas nos territórios. E diz mais, Sr. Deputado, o estudo provou que a política adotada levou à perda de 437 estudantes no ensino público. A opção, portanto, foi não há escola pública em Lisboa e no Porto, vamos para a privada, em Lisboa e no Porto. 437 estudantes a menos no ensino público. As instituições de ensino superior das regiões do interior cresceram apenas 0,29%, menos de 0,3%. Efeito praticamente nulo, conclui o estudo. As instituições compensaram a medida com mais 8,4% de entradas por vias alternativas. Bom, Senhor Deputado, o que é que podemos concluir de tudo isto? A verdadeira razão que fez com que no ano passado houvesse uma diminuição severa do número de alunos nas instituições de ensino superior, a verdadeira razão não tem nada a ver com números clausos, tem a ver com o facto de o Partido Socialista ter introduzido a regra de duas provas para o acesso ao ensino superior. Regra que foi uma novidade e, ao criar maior exigência no acesso, diminuiu o número de alunos no acesso ao ensino superior. O que é que os senhores conseguiram com isso? Houve menos gente a entrar na faculdade, ficaram às portas da faculdade, muitos deles para sempre. Muitos deles desistiram de ir para a faculdade porque lhes criaram uma barreira maior à entrada na faculdade. Ora, este governo o que é que fez? Voltou à solução originária de ter apenas uma prova de acesso ao ensino superior. Eliminou a segunda prova de acesso que o Partido Socialista tinha introduzido. E ao fazer isto, Sr. Deputado, as coisas vão voltar à normalidade sem serem necessárias barreiras administrativas que se provou não darem resultado nenhum. Por outro lado, queria dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. Estaremos ambos de acordo em que é muito importante preservar a dimensão e, se possível, aumentar a dimensão das instituições de ensino superior do interior do país. São âncoras fundamentais para a coesão territorial. Agora, não estamos de acordo quanto à forma de lá chegar. A do Partido Socialista, adotada em 2018, não deu resultado como se prova. A solução é fazer o que nós estamos a fazer. As instituições de ensino superior do interior do país sabem da disponibilidade do Governo, ou melhor, o Governo incentivou-os a desenvolverem planos estratégicos para o seu crescimento e que serão negociados com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e com o Ministério da Economia e da Coesão Territorial para podermos vir a celebrar contratos-programa para financiar a expansão, o aprofundamento, a melhoria da qualidade das instituições de ensino superior. O que pode fazer levar mais alunos ao ensino superior são as reais condições de aprendizagem que lá se façam, de condições de hospitalidade, de habitabilidade, de acesso, etc., e não fazer, digamos, eu não queria usar a palavra porque não era a que eu quero mesmo usar, golpes administrativos, mas soluções administrativas. Soluções administrativas não resolvem problemas de fundo. Temos que ir aos problemas de fundo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado...
Não tenho 2 minutos. Peço desculpa.
Tem, o Sr. Deputado irá ter mais 5 minutos na primeira ronda e depois 2 minutos na segunda. Neste momento é, agora é vez do Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado José Lago. Dispõe de até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Secretário de Estado, caras e caros colegas deputados. Este requerimento do Partido Socialista parte de um pressuposto que nós temos que clarificar. O de que a distribuição de vagas no ensino superior, por si só, pode funcionar como um instrumento eficaz de coesão territorial. A experiência e a verdade demonstram claramente o contrário. Basta ver no despacho que citam de 2018, o governo do PS decidiu cortar cerca de 1.100 vagas em Lisboa e no Porto, com o objetivo de atrair mais estudantes para o interior. No entanto, os resultados são conhecidos. Basta ver que em julho de 2018, mais de metade dessas vagas acabaram por reforçar as instituições do litoral, como é o caso de Coimbra, de Aveiro ou da Universidade do Minho. Mas mais, não só surtiu o efeito pretendido, como ainda se verificou, por um lado, a perda de estudantes do ensino público para o ensino privado, por outro lado, um crescimento residual das instituições de ensino superior do interior e um aumento de quase de 10% das colocações por via alternativa nas instituições de Lisboa e do Porto, onde se tinha, veja-se bem, reduzido as vagas por decreto. Portanto, este exercício claramente não resultou, aumentando-se o número de vagas que, não sendo preenchidas e que depois não se traduz num investimento das instituições de ensino superior nas grandes cidades, na transferência desse investimento para o interior, apesar de uma ilusão que se tentou criar, que era isto que se estava a fazer. É uma fórmula do Partido Socialista que já é conhecida pelos portugueses. Ou seja, a medida falhou no seu propósito essencial, não promoveu o interior, apenas redistribuiu vagas para as instituições do litoral. E isso, Sr. Ministro, é importante porque revela uma verdade que não pode ser ignorada. É que a coesão territorial não se faz com medidas administrativas avulsas, nem com engenharias de vagas, faz sim com políticas públicas integradas, como teve a oportunidade de dizer, e bem. Portanto, olhando para o despacho orientador deste Governo para o ano letivo 2026-2027, que o PS apelida de retrocesso, este apelido não podia estar mais longe da realidade, Sr. Ministro, porque, na verdade, aquilo que o Governo propõe, e bem, é que as instituições de ensino superior possam aumentar o número de vagas disponibilizadas em todo o território nacional, que tenham maior flexibilidade na transferência de vagas não ocupadas entre as diferentes vias de acesso, dá mais autonomia na definição do número de lugares a disponibilizar, maior flexibilidade na sua gestão e assegura um maior ajustamento entre a procura e a oferta. Mas a realidade, e uma pergunta que nós temos que colocar, é se verifica alguma redução do número de vagas em relação ao despacho do Partido Socialista que as aumentou em 2018. E a resposta é não, porque isto aumenta as vagas em todo o território considerado as de hoje. Portanto, é uma política no sentido de dar liberdade às instituições que estão no terreno para decidir. E, Sr. Ministro, passando àquilo que verdadeiramente eu queria questionar, o que fixa aos jovens no interior ou nos territórios de baixa densidade não é a limitação de vagas em grandes centros urbanos. É a existência de oportunidades concretas, é a existência de emprego qualificado, de habitação acessível e de serviços públicos de qualidade que faz com que os jovens optem por, em primeiro lugar, estudar em territórios de baixa densidade ou no interior e depois fixarem lá as suas famílias. Sem um tecido económico e dinâmico e capaz de absorver esses jovens, o interior continuará a ser visto como uma mera etapa de transição e não como um espaço de realização pessoal e profissional. E este despacho vai exatamente no sentido diferente daquilo que o Partido Socialista critica, porque, como tive a oportunidade de dizer, introduz maior flexibilidade, reforça a autonomia das instituições de ensino superior e promove um ajustamento entre aquilo que é a oferta formativa e a procura real nestes territórios, porque a realidade é esta. Quem deve decidir, quem deve ter a capacidade de decisão, são as instituições que estão no território, as instituições que vão ocupar essas vagas e que são conhecedoras, que estão em melhores condições de decidir. E por isso, Sr. Ministro, as minhas questões vão no sentido de enaltecer, por um lado, a política do Governo e do seu Ministério no que diz respeito à coesão territorial e à promoção de desenvolvimento económico e criação de riqueza em territórios de baixa densidade, mas daria-lhe mais uma oportunidade para nos poder elucidar relativamente a, por um lado, medidas complementares que estão a ser equacionadas e desenvolvidas para garantir que os estudantes escolhem territórios de baixa densidade ou do interior com condições efetivas para aí permanecerem depois dos seus estudos. Também como é que o Governo pretende reforçar o tecido empresarial no interior e também, não olvidando esta parte, que medidas concretas é que estão previstas para melhorar a mobilidade entre os distritos, assegurando que a frequência no ensino superior no interior não constitui um obstáculo logístico para os estudantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro do Chega. Ah, peço desculpa. Sr. Ministro, agora tem 5 minutos para responder ao Sr. Deputado Jalaco.
Presidente, e obrigado, Sr. Deputado José Lago. Eu estranhei a regra, mas como está na sua casa, o Sr. Presidente manda. Eu acho que nós devemos formar aqui o máximo consenso sobre a necessidade e a importância de termos instituições de ensino superior qualificadas e de bom nível no interior do país. E de vermos como é que podemos consegui-lo, porque, como está aprovado, não é fácil. Da parte do Governo há essa consciência, há essa disponibilidade. Uma das formas é nós atrairmos para o interior do país cursos com grande nível de especialização. Não tem que ser todos os cursos, mas cada universidade, cada politécnico do interior do país tem que ter 1 ou 2 cursos com nível muito relevante. E isso custa dinheiro e o Governo está disposto a assumir essa política, depende também do impulso das próprias universidades e politécnicos. Esse é que é o caminho, a via administrativa pode ser bem intencionada, não tenho dúvidas que foi, mas revelou-se ineficaz. O Partido Socialista devia arrepiar caminho, não voltar a fazer essa defesa, porque ela revelou ser errada. Não vale a pena persistir no erro. No ano de 23, o Partido Socialista estabeleceu a regra das 2 provas para o acesso ao ensino superior e se retirou do ensino superior 3 mil alunos. Sabe-se lá onde é que eles estão? Provavelmente saíram do ensino superior para sempre. Foi um erro do Partido Socialista. Provavelmente bem intencionado, mas uma política errada, mal conduzida, mal executada. E no que respeita ao exemplo que o Partido Socialista quer dar daquilo que fez em 2018 e 2019, eu já disse que conseguiram com isso um ganho marginal de 0,29% de alunos no ensino superior no interior do país. Isso não impediu que no interior do interior houve perda de estudantes nesses anos. Quando o objetivo era ganhar estudantes, eu vou-lhe dizer que o Politécnico de Beja, entre 17 e 19, perde 6% dos estudantes. O Politécnico da Guarda perdeu 3% dos estudantes. O Politécnico de Porto Alegre perdeu 4% dos estudantes. E o Politécnico de Viseu perdeu 3% dos estudantes. Portanto, ao invés de aumentar o número de alunos, a solução que o Partido Socialista hoje quer que seja repetida produziu maus resultados. A solução, como diz o Sr. Deputado, são políticas dirigidas ao reforço da qualidade do ensino superior no interior do país e dirigidas às boas condições de acolhimento dos jovens estudantes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega. 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, cumprimentos outra vez. É com alguma perplexidade que vi o requerimento do Partido Socialista, porque foi o mesmo Partido Socialista que se vem agora queixar da falta de coesão territorial do ensino superior, ou das políticas para o ensino superior, que, por exemplo, em mais de 10 anos, perpetuou o subfinanciamento da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, que deu um prejuízo. A Universidade foi prejudicada em cerca de 50 milhões. É verdade também que já com o apoio do PS, do Chega, com o PS e com o PSD, agora que está na oposição, conseguimos estancar esse prejuízo, que é neste momento a Universidade já é financiada adequadamente, mas aqueles 50 milhões ficaram para trás, ficaram para trás. Este é um facto. Por isso é com alguma estranheza que vemos o PS agora vir aqui com o auro alto de que são a favor da coesão no que diz respeito às instituições de ensino superior. Mas há aqui uma questão que estamos em desacordo com o Sr. Ministro, que é, se não é administrativamente ou com políticas ou que vamos conseguir, através do Governo, alterar o rumo que estamos a seguir, diga-me, Sr. Ministro, como é que é? Se é com publicidade, se é... É que a única maneira que o Governo tem é, efetivamente, administrativamente fazer alguma mudança. E é verdade que nós temos de dar total liberdade às instituições de ensino superior, mas elas, para terem total liberdade, a liberdade delas é do tamanho da carteira que elas têm. Se tiverem uma carteira e a capacidade de investirem, conseguem também, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de dar outras opções de escolha aos estudantes e captar mais estudantes para estas zonas de menos densidade populacional. E temos que ter em conta que são estas organizações, em muitos dos territórios, que são o principal motor da economia, ou um dos grandes motores da economia. E o Governo, com esta política de aumentar as vagas indiscriminadamente, consegue fazer o mal de dois mundos. É, primeiro, aumenta a pressão imobiliária cá no litoral, porque os estudantes se vêm deslocados para o litoral, precisam ter casas, quartos para ficar. Por outro lado, reduz o número de alunos que eventualmente podia haver no interior. E aquilo que vimos agora, que é, o PS não tem moral nenhuma para estar a falar neste problema, porque agravou enquanto esteve 8 anos no poder, também vemos da parte do Sr. Ministro uma despreocupação, que nos preocupa, passa a redundância, de achar que o Governo não pode administrativamente tomar medidas para conseguir alterar esta política. Depois, que também tem a ver, eu vou dar um exemplo concreto. Com as tempestades, a linha da Beira Baixa ficou parcialmente destruída. A previsão é de cerca de 6 meses para recuperar. Por exemplo, a linha da Beira Baixa é utilizada por muitos estudantes que vão para o Politécnico da Guarda, vão para a UBI da Covilhã, vão para o Politécnico Castelo Branco como meio de transporte, porque conseguem naquele meio de transporte, não só os alunos, como também professores, que são de algumas instituições aqui de Lisboa, por exemplo, e que vão para o interior, conseguem ao mesmo tempo, estão a fazer uma viagem, estão a ir a trabalhar, situação que é mais difícil, por exemplo, se for num autocarro. E a previsão é daqui a 6 meses. Aquele estudante que está agora no ensino superior, que está a fazer o primeiro ano, ele não vai fazer só se chumbar, não vai fazer novamente aquele ano. É uma vez que vai acontecer. Isto vai limitar as pessoas de escolherem aqueles locais. Porque a opção que tem, por exemplo, um professor que está em Lisboa e precisa de dar aulas à Universidade da Beira Interior é utilizar o meio de transporte pessoal ou um autocarro, enquanto ia no comboio que conseguia fazer uma viagem muito mais cómoda. Ou seja, há todo um conjunto, não é só uma decisão em concreto, que faz com que afaste os estudantes do interior do país. E eu acho que a única maneira, e gostava de ouvir do Sr. Ministro, a única maneira que o Governo tem é com decisões administrativas. Não, não vai ser o Governo que se vai pôr no interior a dizer venham para aqui estudar. Não, mas tem que haver alguma política administrativa e uma clara intenção, só para terminar, de colocar mais jovens no interior do país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo, Sr. Ministro, para responder, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro. Sr. João Ribeiro, peço desculpa. Sr. Deputado, não temos nada que nos separe em matéria sobre a importância de aumentar a qualidade e o nível de frequência em estabelecimentos de ensino superior no interior do país. Estamos totalmente de acordo sobre isso, creio que há unanimidade na Câmara sobre a importância destes estabelecimentos para a coesão territorial, para combater o despovoamento do interior e para garantir igualdade de oportunidades no país. Estamos totalmente de acordo sobre isso. Agora, Sr. Deputado, quando vem dizer que não há alternativa que não seja por via administrativa, isso é cair no erro que caiu o Partido Socialista. O Partido Socialista quis atrair estudantes para o interior, proibindo-os de ir para o litoral, fechando vagas no litoral. O que aconteceu é que os estudantes optaram por um ensino privado no litoral e não foram para o interior. Não cresceu o número de estudantes no interior. Como eu disse, a média cresceu 0,29. Não é nada face ao prejuízo causado a milhares de estudantes que viram a sua vida mudada. E vários, como eu, os exemplos que eu aqui lhe citei, no interior do interior houve perda de estudantes, apesar disso. Mas eu não me limitei a denunciar que a solução do Partido Socialista não foi boa. Eu enunciei aqui duas linhas que me parecem essenciais para melhorar a atratividade dessas instituições do interior. A primeira delas, insisto, é que elas se tornem distintas das demais em alguma área de formação. E nós estamos prontos a apoiar as escolas que venham dizer: nós queremos ser muito especializados nesta formação, queremos dar um curso ou dois cursos de nível nacional ou de nível europeu nesta área em concreto. Veja como foi importante para a Universidade de Trás-os-Montes os cursos de Enologia e o esforço que foi feito em levar reputados enólogos que foram à Universidade de Trás-os-Montes. Custou dinheiro, mas foi uma boa aplicação. E estamos disponíveis para fazer isto noutras universidades, mas tem que ser por iniciativa das universidades. Está a concordar que não é o Governo que vai agora dizer às universidades em que curso é que eles devem apostar, que professores devem contratar e como é que devem ser os currículos daquelas formações. Tem que ser por iniciativa das universidades. E eu disse-lhe já que nós, eu e o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, instamos estas instituições a fazerem propostas para, no sentido de podermos vir a ter contratos de programa com eles para suportar custos adicionais que esta política adicional possa justificar. Além disso, é necessário garantir melhores condições de atratividade aos estudantes, designadamente condições no acesso, e tem a ver com o acesso físico, a mobilidade e o acesso nas cidades onde vão estar por via das residências de estudantes. É esse investimento que está a ser feito, tem ainda que ser aumentado. Infelizmente, em muitos casos, não foi possível executar sequer o que estava previsto e financiado. Portanto, tem que ser um programa mais extenso, mais longo, para construir mais residências de estudantes, para criar condições de atratividade para os estudantes que queiram para lá ir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu acho que deve haver algum equívoco sobre o objetivo desta audição, porque eu acho que, se é certo que nós estamos todos, diria eu, muito consensualizados num conjunto de medidas que é preciso fazer para fomentar a ida dos alunos para o interior, seja na perspectiva da mobilidade, seja na perspectiva da habitação, seja na perspectiva da ligação ao tecido empresarial e ao tecido económico, esta audição é sobre uma decisão administrativa do Governo, que é de definição de um aumento de vagas generalizadas para o país. E sobre isso, Sr. Ministro, nós queremos mesmo respostas da sua parte, porque não as deu até agora. Falava da decisão que foi tomada em 2018 pelo Governo do Partido Socialista. Decisão essa que definia uma discriminação positiva das universidades e politécnicos do interior para tentar, de alguma forma, criar, pela via administrativa, efetivamente, um critério que fomentasse mais, sem prejuízo das outras medidas, como dizia, que fomentasse mais a ida dos jovens para o interior. Falava aqui da média de 0,29% de aumento, falava aqui de casos concretos onde isso não aconteceu. O certo é que ao longo dos anos tivemos um aumento de alunos no ensino superior, o certo é que essa média corrobora podemos dizer que não ficamos satisfeitos, ainda bem, nós também não ficamos com esse aumento, mas corrobora que efetivamente houve um aumento, e falamos agora de uma decisão em sentido contrário. E é sobre essa decisão que eu gostava de ouvir o Sr. Ministro. Um, se acha efetivamente que o aumento generalizado de vagas, ao contrário do alerta dos próprios autarcas do interior, ao contrário do alerta dos partidos aqui, ou parte dos partidos neste Parlamento, se acha que efetivamente um aumento generalizado de vagas vai atrair mais jovens para o ensino superior? E eu pedia-lhe que fosse muito claro na sua resposta, que não nos respondesse apontando para decisões que nada têm a ver com decisões sobre vagas e decisões deste Governo. Nós estamos aqui para falar sobre o despacho de vagas deste ano letivo deste Governo. E eu perguntava-lhe se concorda, se acha mesmo que esta medida vai atrair mais estudantes. Mas tenho uma curiosidade adicional. O que é que o motiva a dizer isso, se efetivamente concorda e acha que este despacho, com aumento generalizado de vagas, sabendo nós que há um conjunto de fatores que determina que os estudantes, por obviamente responsabilidade política que todos nós devemos avaliar e que não é de hoje nem é só deste Governo, num conjunto de fatores que determina que muitos estudantes queiram estar nas universidades e nos politécnicos do litoral, e eu pergunto-lhe que motivo é que o leva a achar que um aumento generalizado, sem nenhuma medida nas outras componentes, vai realmente ajudar a esta dimensão. Porquê que eu digo sem medidas nas outras componentes? Porque no alojamento estudantil, aquilo que o Governo está a fazer, há que dizer, é cumprir o plano ipsis verbis que vinha do Governo do Partido Socialista e que, na verdade, nós já assumimos coletivamente que não chega e, portanto, não há nenhum plano de futuro para lá daquilo que já estava em execução. No que diz respeito à mobilidade, até dentro dos nossos distritos, falávamos aqui assim, falando por exemplo de Viana do Castelo, há um problema de mobilidade que eu que conheça, não há nenhuma solução em cima da mesa por parte do Governo. Portanto, eu pergunto-lhe mesmo, é mesmo uma dúvida que tenho, acha mesmo que este despacho de definição de vagas sem uma discriminação positiva, que se centra num aumento alargado de vagas, vai responder ao interior? E se acha, como é que vai responder ao interior? Pedir mesmo a objetividade, não se refugia no que achou o mal do passado, já o disse, nós já percebemos, pedia-lhe mesmo que falasse e centrasse a sua intervenção sobre este despacho e como é que ele vai responder, porque eu confesso que tenho muita dificuldade em entender e espero ficar esclarecida com as suas explicações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, dispõe de até 4 minutos para a resposta.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado à Sra. Deputada Marina Gonçalves por me permitir esclarecer melhor o meu ponto de vista. Eu quis, espero ter conseguido, pelos vistos conseguido, demonstrar à Sra. Deputada que a opção que o Governo Partido Socialista tomou em 2017 e 2018, ou 2018 e 2019, não deu bom resultado. Pelo contrário. Sobre esse ponto, creio que estamos todos de acordo. Os números mostram que a via administrativa não foi adequada para resolver o problema. Impediram-se alunos de ir para onde queriam e eles não foram para onde o Governo queria que eles fossem. O que eu não compreendo é porque é que a Sra. Deputada quer agora, quer criticar o despacho que está na linha contrária àquilo que o Partido Socialista fez e que provou não estar certo. O Partido Socialista quis fazer... quis que a opção dos estudantes para ir para o interior fosse como que um castigo. O senhor quer ir para o litoral, mas nós não queremos, queremos que o senhor vá para o interior. Então o estudante vai castigado para o interior, porque ele queria ir para o litoral. E não sei por que artes, alguém o quis convencer que ele tinha que ir para o interior. Contra a sua vontade. Como se isto fosse possível, Sra. Deputada. Isto faz-se com uma sentença judicial. Não há forma de levar alguém daqui para acolá contra a sua vontade. Se as pessoas querem ir para o litoral, depois vê-se o resultado. O número de estudantes do ensino privado aumentou, porque os
Já está a funcionar aqui.
Muito bem, vamos então prosseguir. Peço desculpa naturalmente por este lapso. Tem a palavra para uma segunda ronda o Sr. Deputado João Ribeiro, dispõe de até 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu, depois da intervenção que fez mesmo agora, eu não posso estar mais em desacordo consigo. Eu até desafio a fazer este seguinte exercício. Nesta sala, e estamos em Lisboa, eu acredito que a maior parte das pessoas que está aqui contrariada. Preferia estar no interior do país, não apanhar o trânsito que apanhamos aqui em Lisboa, por isso eu acho que ninguém vai obrigado para o interior. Ninguém. Antes, pelo contrário, nós vimos obrigados, eu sou do interior e vi estudar para Lisboa, vimos obrigados para o litoral. E só vimos para o litoral porque não temos a opção letiva que queríamos ter no interior. Este acho que é um facto. E aí estamos em total desacordo. E nós temos que dar oportunidade às pessoas de estar no interior do país. Nós, a maior parte das pessoas que está em Lisboa, quando chega ao fim de semana, o que quer, a coisa que mais gosta é ir embora daqui para fora. Eu acho que é o exemplo de nós. E é porque não gostamos de trabalhar, não. É porque não gostamos do ambiente que temos de viver na grande cidade. Nós preferíamos estar no campo. Preferíamos estar em cidades de menos densidade populacional. Isso acho que é um facto. E nós... É a opção do Governo, se dá ou não essa opção aos nossos estudantes. E depois eu ia mais longe, que é não só a questão das vagas que se dá no interior, é depois também esses estudantes que acabam até por ir para o interior e não vão obrigados, ou aqueles que vão inicialmente obrigados, quando lá chegam, efetivamente gostam de estar no interior, mas depois, a fase a seguir, não conseguem ter no interior a oportunidade de emprego que gostariam de ter. E também aí é uma função muito importante, e é do seu Ministério, de conseguir criar no interior saídas profissionais para estudantes. E porquê é que eles, muitas vezes, também não querem ir para o interior? Porque sabem, se querem fazer um estágio, vão ter que andar deslocados entre o litoral e o interior, litoral e interior. Nós temos que conseguir dar a oferta letiva, formativa e saída profissional no interior, porque essa questão não se coloca, ninguém vai obrigado para o interior. As pessoas que querem ir para o interior não têm condições para ir para o interior, não há recursos, não há escolas, não há universidades, não há saídas profissionais. Esse é o problema, mas as pessoas querem ir para o interior. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma última intervenção, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu imagino que seja do adiantado da hora, o Sr. Ministro não deve ter entendido o que eu referi, ou então entendeu e não quis responder, que também costuma ser hábito deste Governo. Eu vou dar aqui alguns dados da DGEC relativamente às vagas no ensino superior, de 2017 para 2018, ano em que entrou o despacho com discriminação positiva de vagas. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais 69 alunos. Instituto Politécnico de Beja, mais 55 alunos. Instituto Politécnico de Cava do Iave, mais 32 alunos. Instituto Politécnico de Bragança, mais 95 alunos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, mais 44 alunos. Para não estar a gastar muito tempo, estou a dar estes exemplos. Eu não consigo dar nenhum exemplo de redução de alunos. Podia-lhe dar do Instituto Politécnico do Porto, mas penso que não é útil para a discussão que aqui estamos a ter. O despacho teve o efeito pretendido e associado a medidas que, obviamente, permitem a um estudante que quer ir para o interior e partilho aqui dessa observação, permitem criar essas condições, este despacho é também útil para criar todas essas condições. E por isso, Sr. Ministro, não, eu não disse, eu não confirmei aquela que é a teoria que o Governo quer promover de que o despacho não funcionou. O despacho funcionou e esta é a prova disso. Eu dei dados concretos que estão nos dados da Direção-Geral. O que este Governo está a fazer, na verdade, é retirar, para além de não ter nenhuma medida para promover a deslocação dos jovens para o interior, porque eu falei aqui dessas dimensões, não tenho. O Sr. Ministro fala de um conjunto de princípios, mas depois é como os apoios nas intempéries. Há um conjunto de princípios, mas depois a responsabilidade é dos outros, não se faz porque os outros não querem. A verdade é que o Governo não tem nenhuma estratégia para o alojamento estudantil, para além de cumprir o que já estava do Governo do Partido Socialista, não tem nenhuma estratégia de mobilidade para além daquilo que já estava do Partido Socialista e, portanto, eu também não conheço essa estratégia. Pronto, terá agora a oportunidade de poder referir. Mas mas também no despacho há uma opção. E a opção que o Sr. Ministro claramente não quer aqui dizer, mas que eu pedi-lhe para tentar uma última vez, é de que a opção do Governo foi retirar um instrumento que funcionou de discriminação positiva no momento em que aumentou de forma generalizada o número de alunos, mas já agora aumentou nestes territórios, ao contrário do que acontecia nos outros anos, fruto desse despacho, o que quer é fazer um aumento generalizado que os próprios autarcas de toda a região do interior lhe dizem e alertam que vai reduzir o número de alunos. É uma opção, já agora, do Ministro da Coesão Territorial, é uma opção de desvalorizar o interior. E é bom que isso fique muito claro nesta audição.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Ministro, para responder, dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Quando as pessoas querem entenderem-se, entendem-se. Quando não querem entenderem-se, dificilmente se entendem. Senhora Deputada Marina Gonçalves, eu estava a dizer que quando as pessoas não querem entenderem-se, dificilmente se entendem, é sempre fácil arranjar uma forma de se desentenderem. Eu ouvi a Senhora Deputada citar números, por exemplo, do Politécnico do Cávado e do Ave. Eu tinha a ideia que não era bem interior, o Politécnico do Ave e do Cávado não é bem no interior. Agora, a senhora deputada não é sensível quando eu lhe digo que o Politécnico de Beja perdeu 6% de alunos com esse seu despacho, que quis aumentá-los e perdeu 6%, e que o Politécnico da Guarda perdeu 3% de alunos com o seu despacho, que queria aumentar os alunos do Politécnico da Guarda, e que o Politécnico de Porto Alegre perdeu 4% dos alunos e a senhora deputada vem dizer que o despacho foi bom, e o Politécnico de Viseu perdeu 3 alunos e a senhora deputada diz que o despacho é excelente e quer repeti-lo. Não, senhora deputada. Os números demonstram que no interior do interior o despacho não produziu resultados, antes pelo contrário, o número de alunos diminuiu. E essa sua discriminação, esse seu aumento seletivo de vagas que quer fazer, é uma opção administrativa, não resultou. O que nós estamos a fazer agora é um aumento generalizado das vagas para o ensino superior, para as pessoas poderem escolher, senhora deputada, escolher em liberdade qual é o curso que querem fazer e em qual universidade querem fazer. Não seja por falta de vagas. Ou nós queremos que seja cada vez menos por falta de vagas que as pessoas possam escolher os seus cursos. Esta é que é a política correta. E depois temos que, se nós queremos privilegiar determinadas zonas, determinadas instituições de ensino superior de determinada zona do país, temos que dar a essas instituições melhores condições para que os alunos as escolham. Não podem ir para lá obrigados, nem podem ir por castigo, têm que ir por opção. E por isso nós temos que investir nesses estabelecimentos. Não é no momento de definir vagas que isso se faz. É em políticas consistentes de melhorar a atratividade dessas instituições de ensino superior. O resto, senhora deputada, é burocracia. É fazer que faz e não faz, fazer que anda e não anda, fazer que melhora e não melhora. Os números que eu aqui apresentei e o estudo que eu há bocado citei provam que esse despacho, do partido, essa orientação do Partido Socialista, terá sido bem intencionada, não discuto, mas deu maus resultados. Não deve ser repetido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, pede a palavra para...
Interpelação à mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para fazer um pedido e para enviar um documento. O pedido era que este estudo, porque não deve ser certamente o estudo oficial da Direção-Geral de Ensino, porque esses dados são os que eu li e não representam aquilo que o Sr. Ministro está a falar, que esse estudo nos pudesse chegar, que era para nós sabermos de que dados estão a falar. E a segunda coisa era para avisar a mesa que eu vou enviar os dados oficiais, porque ao contrário do que o Sr. Ministro aqui quis, ou não me ouviu, ou quer mentir, eu li, eu vou ignorar a parte em que tentou brincar com o Cava de Ave, acho que todos nós percebemos e todos nós consideramos e respeitamos a nossa inteligência entre todos. Mas eu ia pedir para divulgar estes dados, porque ao contrário do que o Sr. Ministro disse, eles mostram aumento de vagas, Sr. Ministro. E para que fique claro,
não é uma intervenção.
É desonesto claro, fazer esse tipo de comentário. É verdade.
É uma interpelação à mesa, não é uma intervenção.
Posso fazer uma defesa de honra também, já tenho tempo, se quiser,
certo?
Sr. Presidente.
Pode fazê-lo, mas então tem que evocar outro termo regimental. Terminamos esta audição, passamos de imediato à seguinte audição.